Devo começar uma pequena série sobre o rei Josias no domingo à noite. E preparando as pregações, me dei com um versículo sobre a história dele que me chamou atenção e resolvi torná-lo uma meditação de hoje. Não vou trazer o que eu vou dizer aqui no domingo à noite, embora eu vou falar nesse mesmo versículo, mas falar no outro ângulo. Rei Josias foi um dos grandes reformadores espirituais de Judá, mas Judá barra Israel. Vou explicar isso tudo domingo. Eu só quero dizer que ele mandou fazer uma grande reforma física, uma recuperação física no templo. E ele mandou um grupo de pessoas para o sumo sacerdote para que ele contasse o dinheiro que tinha no templo e que vários reis haviam contribuído, mesmo reis idólatras e tudo, mas tinham contribuído e alguns contribuíram ao longo de anos e anos e juntou um bom valor de dinheiro que estava lá. E mandou então que esse grupo pegasse esse dinheiro. Aqui diz que ele contasse o dinheiro, dizendo: sobe ao Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Isso durante muito tempo, ao longo de muitos anos. E agora chegou a hora de usar esse dinheiro. Que o dei nas mãos dos que dirigem a obra, que tem a seu cargo e tal, para reparar os estragos da casa, os carpinteiros, edificadores, pedreiros. Isso foi segundo Reis 22. Nem disse, né? Segundo Reis 22, estou no versículo 6. Segundo Reis 22 e 6, então, para entregar aos carpinteiros, edificadores, pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para reparar os estragos da casa, então era uma coisa grande, envolvia certamente um valor alto. Aí o versículo 7 me chamou a atenção. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Talvez algum poderia pensar que eu ia aplicar isso, dizendo que a gente deve, como crentes, dispensar prestação de contas uns do outro, confiar mais na palavra e ser menos ligados com documento e tudo. Não é por aí que eu vou. Porque, na realidade, é necessário documento, é necessário assinatura, contrato, prestação de contas. Tanto que, quando o rei mandou o grupo que ele escolheu para tomar conta da reforma lá, falar com o sumo sacerdote e o Ilquias, aí diz... O rei disse: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor e tal. Ou seja, o rei mandou Ilquias contar. Então, a qualquer momento, o rei poderia perguntar: Ilquias, sumo sacerdote, quanto foi que tu entregaste para os meus administradores? Ele ia querer saber. Conta. E desde que o pecado entrou no mundo, se fez necessário prestação de contas e recibos e tudo mais. Primeiro, por causa da pecaminosidade do homem, que engana até quando está por escrito, com contrato e tudo. Não respeita contrato, falsifica assinatura, todo tipo de barbaridade que se possa imaginar em termos de desonestidade, a gente encontra pelo mundo, pode ser no seu vizinho. Então, tem que ter muito cuidado no trato dos negócios, no trato não só dos negócios, estou falando só para comerciante, empresário e tal, não. É a compra de uma roupa numa loja, você tem que ter cuidado o que, que vai assinar, os cheques pré-datados, se vai estar nominal, se não vai. Se não tiver nominal, vai acabar na mão de um traficante. Eu conheço alguém que assinou um cheque em branco, foi chamado pela Polícia Federal. Esse seu cheque que é seu, essa assinatura, é, sim, senhor, estava na mão do traficante tal, me explique, na Polícia Federal. Por quê? Porque deu um cheque em branco. Mas depois o outro preencheu, preencheu e foi bater na mão do... Então, tudo é complicado, tudo é alto risco. Então, seria, eu acho, ingenuidade, totalmente fora do contexto, fora da realidade, dizer que os crentes devem confiar no outro mesmo, e tudo é ser na palavra e tal. Não creio. Segundo, há a questão que nós somos mortais. Então, a gente combina uma coisa com a pessoa, puf, morre. Aí tem os herdeiros dele e tudo. Não, não foi assim, foi, não foi, tá, não acredito. Mesmo tendo de boa fé, é complicado, porque nós estamos aqui hoje e não estamos amanhã. Terceiro, a memória falha mesmo. A gente se esquece de compromissos, estou falando de boca, que ficou de dar, ficou de emprestar, ou ficou de fazer isso ou aquilo no dia tal e devolvia em 3 vezes. E tudo isso, o tempo vai passando e a gente pode se esquecer mesmo. Então, é um perigo você fazer um negócio de boca com alguém honesto, fiel, mas que é sujeito a se esquecer, como qualquer um de nós é. Então, por motivo nenhum, eu diria que a gente deve tomar isso como exemplo para o nosso trato entre pessoas crentes, crentes fiéis. Porém, chamou atenção do autor de 2 Reis. Segundo Crônicas, fala essa mesma passagem e não toca neste detalhe. Só o autor de 2 Reis falou no detalhe que me chamou muita atenção, que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo dissesse, registre. Então, chamou atenção, mesmo na época, que já era costume, época muito antiga e tal, mas já era costume ser tudo na base da prestação de conto, como o próprio sumo sacerdote teve que contar, por ordem do rei. Então, chamou atenção do autor, que chamou atenção, os administradores ficaram tão impressionados com a correção dos trabalhadores lá, talvez do chefe deles, que dispensaram. Está aqui, tanto, contrate pessoas, mão de obra, comprem coisas, escreve aqui, madeira, pedra lavada, lavrada, pode gastar, e não precisa nos comprovar. Por que fizeram isso? Certamente porque a atitude, a disponibilidade, o gosto, tudo se somou ali e passou essa impressão fantástica para os administradores da obra. E a gente aproveita isso como? Se não é para abrirmos mão dos documentos por escrito e das prestações de contas. Eu acho muito simples. É você proceder de maneira tal que se alguém não lhe exigisse documento nem prestação de contas, essa pessoa não seria prejudicada em nenhum real. Pronto. Agora, se você morrer e seus herdeiros não honrarem, tá, é outro assunto. Mas o que eu pego para mim de uma passagem dessa é a atitude daqueles trabalhadores. Isso é que eu queria imitar. Creio eu que eles não estavam muito preocupados se eles iriam ser dispensados ou não da prestação de contas. Porque quem é honesto e quem faz as coisas direito não se preocupa com prestação de contas. Talvez não goste porque dá trabalho, é enjoado, e tem gente que não sabe tomar conta de nota. Eu, se eu somar uma conta grande 3 vezes, é 3 resultados diferentes, estou desatento com os números, tudo bem, é outra coisa. Mas alguém não se incomoda Dizer, rapaz, você vai comprar isso e se trabalha para mim e tal, traga a nota fiscal, por favor. Está desconfiando de mim? Tá, alguém que fala assim, você já pode... Bom, eu não estava desconfiando até agora. Agora eu comecei. Você está achando ruim trazer a comprovação de contas? Então, pelo que eu vejo, alguém honesto mesmo é indiferente. Você quer prestação de contas desse dinheiro? Quero. Pois não. Não, quero não. Para mim, tanto faz. Tudo bem, também. Não se incomoda. Porque o procedimento dele é idêntico. É igual, tanto de um jeito quanto do outro. Isso que nós devemos copiar daqui. Essa é a atitude que o crente deve ter no coração dele com relação a esses assuntos. É dizer, é detalhe. Se vão me pedir contas do que nós estamos combinando aqui, de uma maneira rigorosíssima, ou só mais ou menos rigorosa, ou frouxa, ou de jeito nenhum, não altera o meu procedimento. Então, o tema aqui, ou a pergunta da meditação é: você se comporta de uma maneira tal que alguém poderia lhe dispensar a prestação de contas? É isso aí. Não é que a pessoa vai dispensar. Inclusive, eu nem sugiro você abusar de não prestação de contas, você pode se dar mal. Não só por causa de desonestidade, mas, como eu disse, por causa da fragilidade humana. Os tempos mudam, a memória da gente, tudo. Já que é para ser correto, bota no papel, bota, tudo bem. Mas não se ofende, não se chateia. E tem aquela mania do fio do bigode, né? Vocês conhecem o pessoal lá no interior, os coronéis, tá, no fio do bigode. Então, isso aí serve como garantia. Opcional. Você faz um negócio com alguém, pequeno ou grande, e não quer deixar nada por escrito, não deixa. Os dois não querem ir lá, não deixa e assuma os riscos. Tem risco? Tem. Tudo bem, isso é questão de cada um. Mas não se chateie se alguém pedir e nem se acanhe em você pedir. Tem gente que não gosta. Eu já me senti, já negociei muito na minha vida, já vi gente que... Rapaz, vamos botar isso por escrito. Por escrito? Estamos combinando aqui. Aí você tem que dizer, chato. E todo mundo sabe, é porque nós somos mortais. Muito desagradável, tem que lembrar que o cidadão lá pode morrer a qualquer momento. Ainda bem que nós dizemos, nós, né? Me inclui também, mas é desagradável. Mas não deixe de fazer o que é correto, porque é desagradável. Peça. E se a pessoa não quiser, saia deste negócio. Seja como for, eu não quero dar mais ênfase no que a gente não deve fazer e tudo, mas a atitude nossa de correção. Lá na sua mente, você compra uma casa, um apartamento para pagar em 20 anos. Eu vou assinar esse contrato aqui porque é importantíssimo, claro, eu vou morrer e tal, 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 algum dia e tal. Mas a rigor mesmo, minha intenção diante de Deus é pagar todos os compromissos, se eu mudar de ideia e tudo, é pagar a multa que a gente combinou. Porque é difícil fazer tudo por boca assim, e é impraticável. Mas dentro do coração, Deus olha para o crente e diz assim: esse aqui está parecido com o pessoal lá do tempo de Josias, que impressionou tanto aquela equipe coordenadora do projeto, que a equipe dispensou prestação de contas. Eu acho que é um motivo de muito orgulho para esses trabalhadores aqui. Chegar em casa e dizer: mulher, eu faço parte de uma equipe, de um grupo de trabalho lá na obra, e deram lá para o nosso chefe não sei quanto para a gente comprar coisa e gastar e tudo, não pediram nem recibo. Nem recibo. Isso é que é confiança. E é de fato. Então, que Deus nos ajude a sermos absolutamente corretos, tendo documento ou não, você tendo que pedir ou não prestação de contas, o outro lhe pedindo ou não, é coração, seja correto nos seus negócios. Se poderíamos ir mais adiante, que na Bíblia manda até deixar uma certa margem de sofrer o dano, no caso de dúvida ou coisa assim, mas eu vou encerrar aqui, porque só realmente é o recado que eu queria deixar, era esse. Muito bonito o testemunho desses obreiros naquele tempo, naquela época ali, que foram dispensados de prestação de contas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos dá o rumo. Tão bom isto. E aqui num assunto puramente terreno, puramente prático, pode envolver uma compra num pequeno supermercado, numa grande loja, não importa. Os princípios são os mesmos e sabemos da fragilidade humana, da precariedade da nossa palavra, nossas intenções, da nossa memória física, química. E tudo isso é muito complicado, além de má fé mesmo de muita gente. Se é que nós mesmos já fizemos algum negócio de má fé, quando descrentes, não sei. O que eu sei é que o exemplo é belo à nossa frente. E nos ajuda a nos comportar de maneira tal que quem faz negócio com a gente poderia ter certeza que não seria lesado, prejudicado, mesmo se não tivesse nada escrito. Vai ter, é importante que tenha, mas o nosso coração tem zero vontade de enganar, muito pelo contrário, de gastar o dinheiro que nos confiaram com responsabilidade, de cumprir o que nós combinamos com honestidade, e assim estaremos honrando o teu nome, como aqueles homens daquela época ali de Josias fizeram. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.